No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Estudantes veteranos de graduação da UFMG devem fazer a matrícula entre os dias 8 e 12 de agosto por meio do SIGA, o Sistema Acadêmico. O resultado dessa primeira fase vai ser divulgado no dia 16 de agosto. O novo calendário acadêmico foi divulgado após o anúncio do adiamento das aulas para o dia 24 de agosto, em função da greve dos servidores técnico-administrativos da universidade. Todas as datas do processo de matrícula estão disponíveis no site www.ufmg.br. Orientações para fazer o procedimento também podem ser obtidas por meio do aplicativo Viver UFMG, disponível para Android e iOS. Já os calouros aprovados para entrada no segundo semestre devem fazer a matrícula e o registro acadêmico na próxima semana, entre os dias 10 e 12 de agosto. Os procedimentos vão ser realizados no CAD 2, o Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas, que fica no Campus Pampulha. A lista dos documentos necessários pode ser consultada pelo site www.ufmg.br/sisu.
Reportagem especial.
As concentrações de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera alcançaram o nível mais elevado dos últimos 800 mil anos. A informação é do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. O mais recente relatório alerta para os danos irreversíveis causados por essas alterações sobre o planeta. Diante disso, o que fazer para reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera? Para muitos especialistas, o investimento nos biocombustíveis pode ser uma das saídas. Mas afinal, o que são os biocombustíveis? Quais são suas vantagens? Isso é o que você confere agora na primeira reportagem da série Biocombustíveis. A produção é de Vanessa Bugre.
Com origem biológica, os biocombustíveis têm como principal base os vegetais, tais como milho, soja, cana-de-açúcar, mamona e babaçu. Até o lixo orgânico pode ser usado na fabricação de biocombustível. O etanol e o biodiesel são os combustíveis líquidos mais conhecidos. Mas quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de combustível? De acordo com alguns especialistas, a produção de biocombustível consome muita energia e baseia-se em culturas intensivas que produzem um gás com efeito de estufa e o óxido de azoto, que também tem efeitos no aquecimento global. Apesar disso, o produto traz menos impactos ao meio ambiente que os combustíveis tradicionais derivados do petróleo. Segundo a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, ao abastecer uma frota urbana de ônibus com a mistura de 20% de biodiesel no diesel fóssil, as 40 cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes podem diminuir em até 70% as emissões de CO2 causadas pela produção do combustível. A entidade estima ainda que 300 mil litros de combustível fóssil deixariam de ser consumidos, evitando a emissão de mais de 500 mil de toneladas de CO2 pelo transporte público dessas cidades. O professor da UFMG e vice-coordenador do programa de pós-graduação em biocombustível da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, José Domingues Fabris, dá o exemplo do etanol para explicar a influência do biocombustível na emissão de gases poluentes na atmosfera.
Você produz etanol da cana. Esses canaviais são plantas que realizam a fotossíntese. A fotossíntese consiste em usar o CO2 do ar com a luz e produz toda a matéria da planta. Então, esse é um exemplo de ciclo do CO2, quer dizer, você tem a emissão normal do CO2 da combustão, mas você tem o sequestro desse CO2 da atmosfera para a produção da matéria verde. Do ponto de vista ambiental, há um ganho extraordinário em relação aos combustíveis de petróleo, porque o combustível de petróleo não tem esse ciclo de sequestro do CO2. Esse é um ganho extraordinário.
Mas para que os biocombustíveis se tornem cada vez mais aliados da natureza, é preciso uma força da ciência. Isso porque o rendimento do etanol nos carros flex é em média 30% mais baixo do que da gasolina, tanto na cidade quanto na estrada, o que reduz a margem de compensação ambiental desse tipo de combustível. O alerta é do pesquisador do Laboratório de Biocombustível da UFMG, Ramon Molina Vale. O professor destaca que já estão sendo desenvolvidos estudos na UFMG para otimizar os motores e reduzir esse problema.
Esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui, né? Tentando melhorar a eficiência dos motores a álcool. Reduzindo o consumo de etanol, se a gente conseguir melhorar a eficiência do motor, a gente pode diminuir essa diferença. Talvez, digamos, chegar a 20% de diferença, ou talvez a 10% dessa diferença. Com relação ao biodiesel, a gente está tentando fazer uma adaptação muito mais eficiente. O biodiesel, evidentemente, que não basta só dizer funcionou com biodiesel ou não funcionou. Nós temos que fazer uma calibração desses motores de forma a introduzir um novo mapa de funcionamento, que reduza também o consumo, né, e que melhore a eficiência da combustão.
O professor da UFMG e vice-coordenador do programa de pós-graduação em biocombustível da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, José Fabres, explica que os resíduos da produção de biocombustíveis, como a vinhaça e glicerina, também são algumas das desvantagens desse combustível. Mas Fabres acredita que esses problemas podem ser reduzidos.
A indústria de cana, a indústria de etanol, produz algum tipo de efluente, por exemplo, o vinhoto, que tem que ser jogado no ambiente. Mas esse tipo de efluente, hoje, já está tendo um aproveitamento para adubação, já há algum tempo, e para transformação também, inclusive para proteínas. No caso do biodiesel, você tem a produção da glicerina. Esse é um desafio, nós temos, então, usar essa glicerina como ponto de partida, como precursor para outro tipo de materiais, inclusive, por exemplo, plásticos.
Atualmente, o percentual obrigatório de biocombustível misturado ao óleo diesel no Brasil é de 7%. Já o percentual de etanol nas gasolinas comum e aditivada é de 27%. O Brasil é um dos países com maior presença de fontes renováveis de energia na matriz de transportes. Em 2014, a participação de bioenergia, ou seja, etanol e biodiesel, na matriz foi de 17,6%. Nos países desenvolvidos, que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, as renováveis participaram com apenas 3,6%, segundo os últimos dados, que são relativos a 2012, percentual influenciado pelo consumo de etanol dos Estados Unidos. Os dados são do Ministério de Minas e Energia. Repórter Vanessa Bugri.
Apesar da participação do biocombustível na matriz energética brasileira estar acima da média dos países desenvolvidos, ainda esbarramos o déficit tecnológico quando o assunto é produção. Esse é o tema de amanhã da série Biocombustíveis. Agora vamos falar de outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Fiocruz Amazônia desenvolve método para diagnóstico imediato da dengue. Os resultados saem até uma hora após a coleta do material genético do paciente. Atualmente, a confirmação só sai de 7 a 12 dias após o aparecimento dos sintomas. Cientistas da Universidade de São Paulo participam de estudo que descobriu falhas em sistemas de criptografia usados para dar mais segurança em transações na internet. Além de apontar os erros, a pesquisa sugere um modelo matemático mais seguro para criar cadeados mais fortes no futuro. Dados coletados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais na primeira missão científica do navio de pesquisa hidroceanográfico vão contribuir para o aprimoramento dos sistemas de previsão do tempo no Brasil. Informações foram obtidas na travessia da embarcação entre Cape Town, na África do Sul, e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Estudo da Federal do Rio Grande do Norte usa microalgas para a produção de biocombustíveis. O organismo oferece rendimento pelo menos 15 vezes maior que a palma, oleaginosa mais produtiva atualmente. Além disso, a área ocupada no cultivo é 100 vezes inferior à das culturas tradicionais.
Toda segunda, antes de encerrar a edição, tem a agenda.
Eventos da semana.
Hoje, palestra de abertura do projeto Universidade para a Terceira Idade aborda a revolução da longevidade, às 14h, no auditório do Conservatório, no centro de BH. Ainda nesta segunda, começa o seminário Mineração na América Latina, Neoextrativismo e Lutas Territoriais. O evento vai até amanhã no auditório Sônia Viegas, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, no campus Pampulha. Abertura nesta segunda, 8h30 da manhã.
O FMG Notícias fica por aqui. Hoje não veiculamos a coluna Agência de Notícias, que retorna com a volta às aulas. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu o FMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.